Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Humberto Costa, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que acompanham o programa Faixa Livre. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro.
Senador, muito obrigado por o senhor estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Senador, essa tragédia provocada pelo governo de Jair Bolsonaro no nosso país, levando mais de 415 mil brasileiros à morte por conta da inação do presidente diante da Covid-19, pode estar com os dias contados. Mas isso depende dos resultados produzidos por essa CPI da pandemia, iniciada duas semanas atrás aí no Senado, da qual o senhor é membro titular e que vai investigar as responsabilidades dos gestores públicos federais nesse caos na saúde. Eu quero começar, senador, antes de nós entrarmos em algumas pautas mais específicas, perguntando ao senhor quais são as suas expectativas para os trabalhos dessa comissão no Senado. Dá para acreditar na produção de provas que venham a incriminar o chefe do Executivo?
Eu queria dizer que a minha expectativa é muito positiva. Eu acredito que, a julgar por essa primeira semana de trabalho, nós vamos sim reunir muitas informações, muitos dados, muitos fatos que vão permitir que a CPI dê à população brasileira uma resposta, não é, ao porquê estarmos vivendo hoje essa verdadeira tragédia sanitária, social, econômica e política. E eu acredito que há uma responsabilidade maior, que é aquela exercida pelo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, que, na minha avaliação, utilizou uma ideia profundamente equivocada e perigosa, que era a de deixar o vírus se disseminar, fazer com que uma quantidade grande de pessoas fosse acometida pela doença, para que assim se criasse entre a maioria da população aquilo que se chama uma imunidade de rebanho, ou seja, que uma parte naturalmente se tornasse imune por ter contraído a doença. Eu acredito, sim, que nós vamos conseguir, ao longo desse período, produzir muitas provas da ineficiência, da omissão, da falta de competência desse governo.
Os primeiros depoimentos já foram colhidos ao longo da última semana. Falaram os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, além do atual titular da pasta, Marcelo Queiroga. Quais foram as suas impressões para esses primeiros testemunhos na comissão, senador? Os depoentes agiram da maneira que era esperada? É importante lembrar que todos eles falam sob juramento de dizer a verdade.
Eu acho que foram muito bons os depoimentos dessa semana, especialmente os depoimentos dos ex-ministros Mandetta e Nelson Teich. Os dois colocaram de uma maneira muito clara que havia muitas pressões por parte do governo para que o Ministério da Saúde abandonasse orientações fundamentadas no conhecimento científico e passassem a utilizar orientações do presidente da República. Isso, inclusive, os dois relatam no que diz respeito a recomendações para a utilização de medicamentos que não têm qualquer influência positiva no tratamento, da Covid-19. Mas o ministro Mandetta foi mais além. Ele mostrou o papel dos filhos do presidente, que atrapalharam, sem dúvida, o relacionamento do Brasil, especialmente com a China, que é um grande produtor de insumos que o país precisa, e também pela sua participação no que Mandetta chamou de assessoramento paralelo, ou seja, os filhos do presidente participando de reuniões com profissionais de saúde para tomar decisões sobre o que era melhor se fazer ao longo dessa pandemia. Também ficou patente os problemas gerados pelo Ministério das Relações Exteriores na gestão do senhor Ernesto Araújo. Ficou patente também a falta de uma política de comunicação por parte do governo que pudesse ajudar a esclarecer e orientar a população brasileira. Ficou patente também o papel do ministro Paulo Guedes, que terminou secundando com as suas opiniões a ideia do presidente e que nos levaram até esse quadro que estamos vivendo nesse momento, não é? Já o atual ministro da Saúde se limitou a tentar defender o presidente, se omitiu de várias respostas e, mesmo assim, nós conseguimos identificar que ele também não tem qualquer tipo de autonomia para levar adiante de forma adequada o enfrentamento à pandemia da Covid-19.
Agora, o ex-ministro Mandetta pareceu estar mais disposto a denunciar os absurdos cometidos pelo Jair Bolsonaro, senador. Ele disse que o ex-capitão duvidou da projeção elaborada por técnicos do Ministério da Saúde de que o Brasil chegaria às 180 mil mortes pela pandemia ao final de 2020, caso ações firmes do governo federal não fossem tomadas. Afirmou também que o chefe do executivo tinha aconselhamento paralelo dos filhos em relação às medidas de combate à doença e que o deputado Eduardo Bolsonaro dificultava o diálogo com a China, principal fabricante de insumos médicos e hospitalares, por seus posicionamentos ostensivos contra os asiáticos, em especial nas redes sociais. E garantiu que viu uma minuta de documento da Presidência da República para que a cloroquina tivesse na bula a indicação para a Covid-19, indo de encontro a todas as recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Eu vi algumas pessoas dizendo que esse depoimento do Mandetta, criticando o presidente, teve forte conotação política, pelo fato de ele ser postulante ao Palácio do Planalto em 2022. O senhor também avaliou dessa forma? Como o senhor viu o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta?
Como eu disse, eu acho que o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi muito rico, não é? E não foi, na minha opinião, marcado por uma conotação política. Acho que ele simplesmente se limitou ali a revelar muitas coisas de que nós não tínhamos conhecimento. Uma delas foi essa tentativa de transformar em decreto, né, uma minuta que alteraria a bula do remédio cloroquina para incluir nessa bula o tratamento para Covid-19, o que seria um verdadeiro absurdo, na medida em que não há qualquer estudo científico consistente que tenha mostrado que a utilização da cloroquina é benéfica em qualquer situação, seja precocemente, seja nos casos mais graves, de modo que eu acho que foi, sem dúvida, um depoimento muito rico que nos deu todas essas pistas, né, por onde nós podemos caminhar para desvendar todo esse caso referente à pandemia. E o que eu acho muito importante é que ele corroborou fortemente a ideia de que Bolsonaro estava convencido de que a melhor maneira de enfrentar a pandemia da Covid seria deixar as pessoas se contaminarem, adquirindo assim a chamada imunidade de rebanho.
Já o Nelson Teich não parecia muito à vontade na comissão, senador. Ele esclareceu que deixou o comando da pasta apenas 29 dias após ser nomeado por não ter autonomia no ministério. Aliás, essa falta de autonomia aos ministros é algo costumeiro nessa gestão do Jair Bolsonaro, senador. Ele quer sempre fazer tudo do jeito dele, o autoritarismo sempre foi uma marca do ex-capitão. A única coisa que ele abre mão de comandar é a economia, isso ele deixa nas mãos dos ultraliberais como Paulo Guedes.
Sem dúvida, o depoimento de Nelson Teich foi um pouco mais pobre. De certa forma, nós atribuímos ao pouco período que ele permaneceu lá. Mas ele foi também muito incisivo em dizer que ele foi pressionado a adotar um protocolo de orientação de utilização da medicação chamada cloroquina, que não tem qualquer benefício para o tratamento da Covid, e que ele se sentiu assim completamente sem autonomia para desenvolver o seu trabalho. Eu também acho isso, acho que o Bolsonaro, na prática, é o verdadeiro ministro da Saúde, assim como é, na prática, o ministro da Justiça, da Educação, e também concordo que realmente a única parte em que ele se envolve menos é a parte da economia. Mas lá ele tem alguém que professa ideias muito parecidas com a sua e que tem conduzido o Brasil a esse desastre econômico que estamos vivendo até agora. E eu acredito que pode ser o melhor médico do mundo, o melhor ministro da saúde do mundo, que com Bolsonaro não conseguirá de forma alguma fazer o Brasil avançar no enfrentamento à pandemia.
Agora, o Marcelo Queiroga é que atendeu direitinho à cartilha do Bolsonaro. Foi absolutamente evasivo nas suas declarações, fugiu da maioria das perguntas e provocou irritação de vocês senadores. O senhor mesmo, em um determinado momento, atacou com veemência essa postura. Ele não disse nem mesmo se concordava com essa retórica do Jair Bolsonaro de uso da cloroquina para o tratamento da Covid. Vocês esperavam que o ministro Queiroga fosse agir dessa forma, senador? Essa postura dele atrapalha os trabalhos da CPI?
Sim, nós entendemos que o depoimento de Marcelo Queiroga foi muito frágil, né? Ele foi evasivo nas suas respostas, se recusou a responder outras, confundiu o que é a postura de um ministro da Saúde em aplicar as medidas que são científicas, em defender ideias que estão baseadas em estudos importantes, não é? Para adotar aí uma postura completa de como se não tivesse nada a ver com nada, né? Eu acho que foi muito ruim esse depoimento. Mostra que ele estava muito mais preocupado em manter o seu cargo, manter a sua posição de ministro, do que em dizer a verdade e dizer aquilo que é certo. Ele evitou o tempo inteiro entrar em qualquer conflito com o presidente da República, mesmo nas opiniões mais estapafúrdias que o presidente defende, né? Então, eu creio que a postura dele não nos ajudou em nada. Mas, por outro lado, também no relatório, essa postura deverá constar, não é, mostrando que ele não cumpriu adequadamente o seu papel como testemunha.
Por enquanto, nós só falamos dos depoimentos, senador, mas parece que o fato que mais marcou essa CPI até agora foi um não depoimento. Eu me refiro àquela fuga do ex-ministro general Eduardo Pazuello, que acabou não depondo na data marcada ao alegar que teve contato com pessoas que se contraíram a Covid-19. Queria que a sua oitiva fosse realizada por videoconferência, o que acabou não dando certo, pois o seu depoimento foi remarcado para o próximo dia 19. Como é que o senhor observa essa fuga do general Pazuello, senador? E o que vocês da CPI esperam desse depoimento dele? O senhor acha que ele vai agir da mesma forma como Marcelo Queiroga? Vai fugir dos questionamentos? Parece que o Palácio do Planalto tem treinado bastante o militar para que ele não se enrole nas respostas.
Bem, a ausência do ex-ministro Eduardo Pazuello para depor na CPI, naturalmente que foi algo que nenhum de nós esperava e estávamos todos muito ansiosos para que ele pudesse explicar diversos fatos da sua gestão como ministro da Saúde. Eu não quero aqui levantar nem suscitar dúvidas quanto à postura dele. Mas todos nós ficamos assim muito surpresos, né, com esse pedido para depor por via remota. E acho que o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, foi muito firme, né, em determinar que nós esperaríamos para que ele cumprisse a quarentena, mas queríamos a presença dele para a realização desse depoimento. E eu acredito que, por mais que ele seja treinado por quem quer que seja, por mais que ele seja orientado pelo governo, dificilmente ele vai fugir de ter que explicar inúmeras medidas que ele tomou à frente do Ministério e que todos nós sabemos que foram profundamente equivocadas e que atendiam tão somente aos desejos e às determinações do presidente da República. Afinal, foi o próprio Pazuello que disse: um manda e o outro obedece, referindo-se ao presidente da República. De modo que eu acredito e acho que o depoimento dele terá, queira ele ou não, uma riqueza importante de detalhes que, para mim, vão corroborar a tese que estamos defendendo de que houve uma intenção em disseminar a doença, acreditando que isso nos levaria a uma situação de controle pelo fato da maioria da população acometida pela doença adquirir imunidade.
Por falar em treinado, senador, como vocês da comissão têm avaliado a postura dos senadores aliados ao governo, tentando tumultuar as sessões da CPI? Eles, inclusive, têm recebido perguntas a serem feitas aos depoentes direto do governo. O ministro Mandetta acabou entregando essa tática. É normal esse tipo de ação de um governo em uma CPI, senador, pautando seus aliados?
Veja, eu não acho nenhum problema que o governo possa transmitir informações, sugestões aos seus parlamentares na CPI. Eu só acho que isso não está surtindo o efeito que eles imaginavam, porque a chamada tropa de choque do governo tem conseguido, no máximo, um desempenho pífio, né, na defesa do governo. Não é porque não sejam senadores preparados, competentes, que têm até história, mas é porque é muito difícil defender o indefensável, né? As questões que estão colocadas na CPI, elas são muito objetivas, são muito claras, são fatos que efetivamente ocorreram, e o que o governo tem que fazer é tentar explicar esses fatos. Mas, como eu disse, é impossível explicar o inexplicável. Os erros, as omissões, as ações equivocadas, a falta de medidas concretas para resolver problemas cruciais como aquisição de vacinas, de máscaras, de respiradores, de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. Então, a tarefa dessa tropa de choque, ela é uma tarefa inglória, no meu ponto de vista. E aí, muitas vezes, por não terem argumentos, eles partem para um debate menor, para discussão de questões do regimento, quanto ao funcionamento da CPI, e não conseguem produzir argumentos importantes que nos permitam travar um debate avançado para o interesse da população.
Como nós já comentamos, senador, está muito clara a culpa do Jair Bolsonaro nessas centenas de milhares de mortes pela pandemia. Mas a impressão de alguns analistas é de que essa CPI não deve dar em nada. Ainda há um comprometimento da maioria do Congresso com o ex-capitão. Parte do grande capital segue alinhado a ele. O que o senhor acha que pode ser a bala de prata dessa comissão parlamentar para complicar de maneira definitiva a vida do presidente? Vocês da oposição têm essa carta na manga?
Veja, eu não tenho dúvida de que nós vamos conseguir informações relevantes para provar que a postura do governo federal em relação ao enfrentamento à pandemia foi o de estimular a transmissão do vírus de estimular que a maior parte das pessoas pudesse adquirir a doença no pensamento de uma ideia de que, fazendo com que 70% da população adoecesse, estaríamos criando uma imunidade de todas as pessoas, uma imunidade coletiva, e com isso derrotaríamos o vírus. Isso poderia até ser válido para uma gripe simples, uma doença virótica leve, mas para uma doença como a COVID-19, que traz tantos quadros clínicos graves, não é? Muitas vezes obrigando as pessoas a serem internadas em UTIs, a serem entubadas, e muitas delas morrendo, e algumas delas que até com a doença numa fase leve, já começam a apresentar sequelas importantes. Eu acho que se nós conseguirmos provar isso, nós vamos sim mostrar o cometimento de um crime contra a saúde pública, contra a vida humana e contra os direitos humanos. Isso pode gerar processos não só no Brasil, como internacionalmente. Agora, eu não imagino que a CPI vá ser a bala de prata, por exemplo, para um processo de impeachment, de afastamento do presidente da República. Isso só acontece quando você tem povo organizado, quando o governo tem um apoio menor do que o apoio que Bolsonaro tem hoje da população, quando o governo não tem uma base de sustentação parlamentar como Bolsonaro tem hoje, e principalmente quando a gente não tem povo na rua, porque hoje é impossível colocar multidões na rua por conta da própria pandemia, não é? Então, sem dúvida, nós achamos que a CPI deve contribuir, mas não será ela, posso até me enganar, mas eu creio que não será ela que vai determinar realmente o afastamento ou não do presidente da República.
Ainda que vocês da CPI consigam produzir provas da culpa do presidente nessa tragédia, senador, a continuidade de uma denúncia depende da decisão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E ele tem se mostrado alinhadíssimo ao ex-capitão em uma série de decisões. Vocês acreditam que o Aras dessa vez vai atuar de acordo com o que o seu cargo pede? Ele continuará sendo o engavetador-geral da República para proteger o Jair Bolsonaro?
Veja, nós teremos duas ordens de crimes que poderemos constatar, né? Crimes de responsabilidade. Nesse caso, nós vamos mandar para todas as autoridades, mas também para a Câmara dos Deputados. Haja vista que quem faz a investigação dos crimes de responsabilidade do presidente da República é a Câmara dos Deputados, é ela quem abre, depois o Senado se posiciona. Então, se houver realmente a comprovação de crimes de responsabilidade, a Câmara receberá essa informação. Por outro lado, a realização de crimes comuns, que eu acho que também estarão presentes nesse relatório, envolve o encaminhamento dos processos para a Procuradoria-Geral da República, de fato. Mas eu acredito que o procurador-geral hoje, sem qualquer crítica a ele, mas está muito mais preocupado em se mostrar confiável ao presidente da República para tentar assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, não é? Do que efetivamente em fazer com que a verdade de vários fatos siga adiante, não é? Então eu acredito que não será provável que o Procurador-Geral da República dê encaminhamento a esses processos. Mas todas essas coisas dependem também da pressão da sociedade, da pressão dos meios de comunicação, da pressão do próprio Congresso Nacional.
Para encerrar, senador, o ex-presidente Lula esteve em Brasília na última semana articulando com algumas figuras do cenário político da capital federal. Ele encontrou deputados e senadores dos mais diversos matizes ideológicos. Esteve com Marcelo Freixo, Rodrigo Maia, Fabiano Contarato, Gilberto Kassab, Otto Alencar. Até um encontro com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, estava agendado, mas acabou não se realizando. Também encontrou o ex-presidente José Sarney. O seu companheiro de PT tem tentado construir pontes para futuras alianças. Está tentando mudar algumas peças do tabuleiro político de lugar. Como é que o senhor tem analisado essas articulações do ex-presidente Lula em Brasília? E outra, o senhor acha necessária a formação de uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo, incluindo aí figuras que historicamente estiveram contra os direitos dos trabalhadores, como o próprio Rodrigo Maia, por exemplo?
Bem, Anderson, eu não pude acompanhar de perto essa visita do presidente por conta do meu envolvimento na CPI da Covid, né? Em verdade, pelo que eu pude acompanhar dos informes dos meus companheiros e companheiras e também do que eu vi pela imprensa, foi uma visita com êxito muito grande. O presidente Lula está preocupado em formar uma enorme frente política para resistir às tentativas do governo Bolsonaro de atacar a nossa democracia, de acabar com as liberdades no Brasil. Por isso ele tem conversado com gente de todos os matizes ideológicos e políticos. Acho que isso é correto. Naturalmente que nem todos poderão estar ao lado de Lula na disputa já no primeiro turno, mas certamente serão pessoas que até lá estarão na resistência para garantir que nós tenhamos eleições. Afinal de contas, Bolsonaro até essa ameaça agora está fazendo. E também muitos poderão estar conosco no segundo turno. De modo que eu acho que essas caminhadas e conversas que Lula tem feito são muito importantes. Acho que estão somando para a democracia, reduzem as resistências ao PT e ao presidente e pavimentam um caminho, inclusive, para que ele possa governar com grande apoio, se vier a ser eleito.
Senador Humberto Costa, muito obrigado por mais uma vez o senhor se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar ao senhor um ótimo trabalho lá na CPI, que vocês consigam chegar aos culpados por essa tragédia da pandemia no Brasil. Desejar ao senhor um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Então eu quero agradecer aqui essa oportunidade, Anderson, que você me deu. Quero mandar o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes Rio, agradecer e desejar a todos uma boa semana.
Conversamos aqui com o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.